equilíbrio entre inovação e humanismo na medicina digital? A gente vem falando muito da tecnologia nesta área da medicina. Como essa contribuição tem sido importante, mas especialmente a interação, não é? Homem-máquina, homem-tecnologia. E quais são os limites disso, obviamente, não é? Há preocupações, muitas discussões, apesar das inúmeras evidências científicas, muitas são as discussões, os debates, né, dentro e fora das comunidades médicas e científicas sobre questões relacionadas a mecanismos regulatórios, a responsabilidade médico-legal envolvendo a inteligência artificial, não é? É disso que a gente vai tratar agora, e eu converso com o professor Dr. Giovanni Guiducerri, que é presidente do Conselho de Inovação e do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui conosco. Doutor Giovanni, bom dia, como vai?
Bom dia, Rosane. É um prazer estar de volta aí à Rádio USP.
Muito obrigada.
Discutindo essas questões aí de tecnologia e medicina.
Professor, essa questão da tecnologia na medicina, a gente tem trazido muitos exemplos disso, as evoluções, as novas tecnologias dentro do próprio sistema, não é? Do Hospital das Clínicas, em seus diferentes institutos, e como isso vem contribuindo para o diagnóstico, o tratamento, né, de pacientes. Queria que a gente explorasse um pouquinho mais, o senhor inclusive escreveu recentemente um artigo sobre isso, que é o limite, né? Quer dizer, homem e máquina, homem e tecnologia, um substitui o outro, um complementa o outro. Como é que vocês veem como é que vocês vêm debatendo, né, esse tema?
Eu acho que essa é uma discussão muito oportuna, porque o que nós observamos ao longo das últimas, né, em particular das últimas duas décadas, é que a formação do médico se transformou numa formação muito técnica e muitas vezes foi deixado de lado os aspectos humanísticos, né? Uhum. A importante relação médico-paciente. Sem dúvida, né? A tecnologia, e eu sou radiologista, contribuiu muitíssimo, né, para que o homem pudesse viver mais e melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia às vezes se colocou acima, né, de uma relação importantíssima, né, que é a relação profissional de saúde, paciente, o contato humano, né, o ouvir, né, e não só atender o paciente utilizando exames sofisticados ou algoritmos. Então, é muito importante não substituir uma relação que é fundamental, né, por uma relação importante para o tratamento, para o diagnóstico, só por algoritmos e computadores e aparelhos e máquinas, né? Eu acho que esse equilíbrio é muito importante dentro da realidade atual, onde o crescimento, né, da utilização da tecnologia tem sido de uma forma geométrica, né? Então, existe uma grande aceleração de tecnologia, mas não podemos esquecer da importante relação médico-paciente que constrói, né, muitas vezes uma relação que dá a confiança necessária para que o tratamento possa ser realizado com a eficácia esperada.
Sem dúvida. E a gente não pode esquecer que a primeira reação é o médico que tem, ao olhar o paciente. É ele que vai, né, embasado dos conhecimentos, obviamente, técnicos, tomar as primeiras decisões. Eu acho que isso é importante a gente entender. Naquele primeiro momento de contato com o paciente. É claro que a máquina vai chegar quando? Em que momento? Quando a máquina ainda tem um olho ainda melhor, uma capacidade ainda maior, né, de desenvolver uma técnica, uma precisão cirúrgica, um exame mais detalhado. Enfim, onde é que a máquina entra, né? E já tem feito isso, né? Já tem desenvolvido esse papel de complemento no trabalho do médico.
Alguns anos atrás surgiu uma teoria, né? E isso defendida por várias figuras relevantes dentro da ciência, que, uhum, a inteligência artificial iria substituir algumas profissões. Inclusive a radiologia, né? O médico radiologista seria substituído por algoritmos de inteligência artificial. E várias outras profissões não relacionadas com o campo da saúde. O que nós observamos, né, com o passar dos anos, que os algoritmos de inteligência artificial ajudam o médico radiologista a fazer um diagnóstico mais preciso e também melhoram a produtividade do profissional.
Uhum.
Ou seja, esse cenário, né, de uma aliança, né, entre o médico e a máquina, né, e no caso dos algoritmos de inteligência artificial, veio resultar numa maior segurança do paciente. Ou seja, o paciente, o diagnóstico é mais preciso, né? E isso faz com que essa relação médico, né, e esse componente tecnológico ajuda, né, dessa segurança que nós temos que procurar dar ao paciente. Então, esse equilíbrio, né, entre o ser humano e a máquina realmente é necessário, né? Eu realmente não acredito que os seres humanos serão substituídos por máquinas, né? As máquinas, os algoritmos de inteligência artificial virão ajudar, né, o ser humano a poder compreender melhor o paciente, uhum, uhum, fazer o diagnóstico com mais precisão e continuar nesse nosso avanço, né, da medicina, de poder diagnosticar mais precocemente a doença e desenvolver tratamentos mais eficazes.
Uhum,
né?
Uhum. Doutor Giovanni, você falou dos algoritmos, dos softwares. Acho que tem um outro ponto importante, que é o seguinte, os grupos médicos, né, vêm discutindo isso no mundo todo, que é entender que esses softwares, esses algoritmos, eles devem estar sujeitos a um padrão de regulação. Aliás, como, né, como qualquer médico, qualquer profissional, qualquer técnico. Quer dizer, isso também é importante para que erros não sejam cometidos. E qual é a preocupação em relação a isso, né? Como é que as discussões têm sido desenvolvidas? Quer dizer, errar, né? A população é heterogênea, então você pode ampliar uma série de problemas, preconceitos e outros vieses.
Nós temos algumas experiências que relatam bem como é necessário, né, que um software, né, um algoritmo, seja adequado para a população que está sendo examinada. Por exemplo, né, os algoritmos, eles aprendem, né, à medida que são dadas informações, né? Então, por exemplo, um algoritmo que envolva uma tomografia de tórax, né?
Uhum.
Se esse algoritmo for desenvolvido na Europa, né, simplesmente os casos de tuberculose lá são muito raros. Então, esse algoritmo não vai reconhecer os casos de tuberculose pulmonar,
uhum,
que são mais frequentes em países em desenvolvimento, né? Então, esse algoritmo desenvolvido em uma determinada região, dependendo do viés, né, da incidência de determinadas doenças, ele pode simplesmente falhar, né, quando estiver em outra região do planeta, né? Durante a pandemia, nós desenvolvemos no Instituto de Radiologia um algoritmo de inteligência artificial para diagnóstico de COVID, né? Uhum. De comprometimento pulmonar na tomografia do COVID.
Sim.
No começo da pandemia, poucos profissionais tinham experiência em fazer diagnóstico de COVID na tomografia. Era uma doença nova, né? Então, o nosso algoritmo, ele respondia conectamos 60 hospitais na nossa rede e recebíamos as informações, a tomografia, e o nosso algoritmo respondia em alguns minutos se era um caso suspeito de COVID e qual a extensão da doença. Inicialmente, como nós não tínhamos informações para poder alimentar um algoritmo nosso, nós utilizamos algoritmos importados da China e da Europa, onde a doença se iniciou. E à medida que nós fomos desenvolver nosso trabalho, nós observamos que era necessário desenvolver um algoritmo que fosse adequado para a realidade do país, né?
Uhum.
A nossa a idade, né, dos pacientes acometidos por Covid, nós somos a população mais jovem, era diferente da Europa, né? A nossa miscigenação racial também é diferente da Europa e da China.
Sem dúvida.
Portanto, é necessário também desenvolver algoritmos dentro das características da população analisada. E muitas vezes se esquece isso, né? Se pensa que uma máquina, que o algoritmo que serve na determinada região vai se servir em outras regiões. Por isso que é muito importante tomar esses cuidados, né? De considerar as variáveis que podem impactar no diagnóstico através de um algoritmo de inteligência artificial.
Quer dizer, são diferentes padrões, né, doutor? Diferentes padrões para populações diferentes, então, e isso é necessário que isso passe por uma regulação. Eu acho que a gente pode começar a concluir, quer dizer, e aí normas, regulações, isso precisa ser discutido também.
Veja, eu acho que a regulação é muito importante. Por exemplo, agora nós estamos discutindo nesse momento a questão da utilização da saúde digital, né?
Uhum.
A parte da saúde digital é teleconsulta, né?
Telemedicina. Né?
A saúde digital vai muito além da consulta, né? Da teleconsulta. Uhum. Vai na questão de monitorar o paciente, né? Durante a teleconsulta, a questão do armazenamento dos dados, porque a teleconsulta, o conteúdo da teleconsulta tem que ir para um prontuário médico, essas informações têm que ser armazenadas, a questão da prescrição digital. Nós estamos construindo, né, com a evolução da tecnologia, que foi muito acelerada com a pandemia, um novo tipo de relação, né? E essa relação não pode crescer de forma desordenada, né? Tem que existir uma ética adequada a uma relação numa teleconsulta. Os dados dessa teleconsulta têm que ir para um prontuário médico, ou seja, têm que ser arquivados. Uhum. A prescrição tem que ser uma prescrição eletrônica que também seja acessível a qualquer momento. Então, nós temos que estabelecer uma nova relação e toda uma regulação para essa explosão de tecnologia que nós tivemos ao longo desses últimos anos. Não devemos deixar de usar a telemedicina como um instrumento muito válido, né, para atender os pacientes. Mas essa utilização, nós temos que a utilização de tecnologia vá em benefício do paciente, né? E não prejudique essa relação médico-paciente. Tudo é possível com tecnologia, nós sempre temos que tomar cuidado que essa incorporação tecnológica seja para o bem e seja utilizada de forma adequada.
Sem dúvida. Doutor Giovanni Guidotierre, presidente do Conselho de Inovação e do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, o INRAD, não é? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por trazer essa discussão aqui hoje com o nosso ouvinte.
Obrigado, Roxane. Acho que é uma discussão muito atual, muito importante. E sem dúvida, a tecnologia contribui muito para que as doenças sejam tratadas de forma adequada, e o diagnóstico seja feito com mais eficiência. Mas a tecnologia, justamente, tem de critérios adequados e dentro de uma regulação necessária. Agradeço a oportunidade aí de falar para a Rádio USP, Roxane.